aí, gente, tudo bem? Esse é o Imposturas Filosóficas, podcast do Razão Inadequada. E hoje é o nosso programa sem convidado. Preparem-se que lá vem pedrada. O Razão Inadequada é sustentado pelos assinantes. Então, se você gosta da gente, entra lá no site e descubra quais são os benefícios que tem e ajuda a gente a continuar com esse trabalho. Beleza, então, vamos lá ler o texto.
Chauí, Sociedade Autoritária. Citação: do rio que tudo arrasta, diz-se que é violento. Mas ninguém chama violentas as margens que o comprimem. Brecht. Em determinados momentos políticos, é preciso ter uma definição bem clara de alguns conceitos. O que é violência? Violência é tudo que age pela força e vai contra a natureza de um ser. Ou seja, é o uso corporal ou psicológico da força que viola o outro. Violentar é desnaturar o outro, fazer algo, realizar um movimento que vai contra a sua natureza. No nosso caso, tanto político quanto social, há toda uma forma de organização, atitude ou estrutura que faz uma população viver no limite de si mesma, de modo precário, desnaturado, servil. Não podemos deixar de perceber esse estado de coisas como violento. É preciso encarar estas condições. Citação: há no Brasil um mito poderoso, o da não-violência brasileira. Marilena Chauí, sobre a violência. Por acreditar demais no mito do Brasil varonil, não conseguimos enxergar com clareza o nosso verdadeiro país. Mas olhando por baixo da nossa bandeira verde-amarela, não encontramos o que o mito da sociedade brasileira prometia. Debaixo da fina ilusão de sociedade pacífica, nos deparamos, em realidade, com uma sociedade pacificada através da violência e do medo. Não temos coragem de encarar nossas contradições e, por isso, passamos o tempo todo varrendo-as para baixo do tapete. O que encontramos se abrirmos as cortinas do povo cordial? Uma sociedade completamente rasgada ao meio. Pior, em mil pedaços, dividida, despedaçada. Uma sociedade onde a violência e a opressão se espalham por todos os cantos. Somos uma sociedade violenta. Não podemos mais negar. Somos um povo desnaturalizado pela truculência de nossas autoridades, pelo descaso de nossas instituições, pela livre espoliação do mercado. Vivemos em uma sociedade que trata seus cidadãos como súditos, ou pior, como objetos. Um corpo social marcado pelos privilégios dos mais ricos e pelo descaso aos mais pobres. Citação: legitimada no plano do saber e cristalizada no plano das instituições, a violência é o ar que respiramos, são as ações que praticamos, interiorizada e realizada nas relações pessoais, sociais, econômicas e políticas. Porque somos seus agentes e pacientes, não a percebemos, senão quando ultrapassa os limites do costumeiro. Marilena Chauí, Manifestações Ideológicas do Autoritarismo Brasileiro. Como será que enxergamos a violência? Se estamos dizendo, ela é estrutural, será que a percebemos dessa maneira? Se ela é o ar que respiramos, por que não estamos sufocando? A violência é experienciada de modo distorcido. Esse é o ponto. O mito verde-amarelo, nosso conhecimento social imaginativo, põe os conflitos sociais sempre na conta do outro. Existem várias maneiras pelas quais a violência passa despercebida enquanto violência. A primeira, exclusão. Se o povo brasileiro é definido como pacífico, ordeiro e receptivo, logo, a violência só pode ser cometida por outras pessoas. Pessoas que não têm o Brasil no coração. Correto? Antipatriotas, imigrantes, pessoas que não reconhecem-se na nação. Nós somos bons, eles dizem. Eles é que são maus e violentos. É o velho lema, Brasil, ame-o ou deixe-o. A diferença é estigmatizada e varrida para debaixo do tapete ou para fora do país. Uma segunda maneira é a distinção. Se por essência os brasileiros são cordiais e festivos, então a violência é acidental, algo passageiro, tal como um surto, uma epidemia, uma doença que logo terminará. A essência permanece intocada. O episódio de selvageria é temporário, é sempre pensado como um desvio na normalidade pacífica do país. Terceira forma, jurídica. Se o povo brasileiro ama a paz, a civilidade, a ordem e o progresso, logo, a violência se reduz à criminalidade dos marginais, dos excluídos que querem destruir nossa bela nação. É assim que se tenta justificar a frase: bandido bom é bandido morto. O criminoso só o é por ser antes um marginal, por não ser homem de bem, civil de primeira qualidade, ou ainda rico e branco, é o que eles gostariam de dizer. Quarta forma, sociológica. Se a bandeira brasileira zela pelo progresso, se o povo brasileiro é trabalhador e batalhador, então a violência é percebida como algo que vem de fora para dentro, de baixo para cima, dos outros para nós. Nunca se desconfia que ela se origine do próprio seio familiar, no próprio ambiente de trabalho. Assim, o chefe que assedia é sempre tratado como exceção. Ah, ele é bravo. E não como fruto das próprias relações de exploração que o permitem ser violento. Uma última forma, inversão. Violentos? Nós? Não. É o outro, sempre o outro. Ele que começou, ele que nos atacou. Disse sempre, a polícia que reage para conter a ferocidade da manifestação. É sempre a mulher a culpada por ter sido estuprada, afinal, ela pediu. Inversão absurda. O mito verde-amarelo nos impede de ver o óbvio. O violento é colocado como violentado e o violentado é colocado como violento. Já não podemos mais aceitar essas maneiras de enxergar a violência. Estamos deixando de perceber onde ela realmente se situa. Estamos perdendo o essencial. Dessa maneira, estaremos sempre tapando o sol com a peneira, porque trataremos como caso específico o que, na verdade, é sintoma de uma relação doente. A conclusão é que a violência não é percebida onde ela se origina, isso é, nas suas próprias estruturas internas, em sua própria maneira de funcionar, ali onde ela perpetua a ausência de direitos e desigualdades. No fim das contas, a própria explicação acaba sendo violenta. Nós não conseguimos ver seu funcionamento como algo intrínseco, implicado em nosso modo de vida. É a estrutura da sociedade brasileira que origina a violência. Não percebemos a tirania que se exerce sobre nós, no rigor das leis, da polícia, das condições de trabalho, moradia e transporte. Não falamos das coerções cotidianas dos opressores que gradualmente nos constrangem. Não percebemos a violência do Estado através da polícia, que apesar de não declarar, toma o partido imobiliário, especulativo e higienista. Não percebemos a violência do machismo nem na desigualdade salarial, em números, nem em homicídios, em números. Quanto mais as intocáveis pequenas agressões físicas e verbais contra mulheres e LGBT. Ainda não encaramos a desigualdade de renda como uma violência indiscutível. O quão absurdo é isso? Ainda estamos discutindo cotas e tentando convencer pessoas que a meritocracia é uma falácia, quando a realidade estrutural da sociedade aparta os negros dos brancos pela renda e mantém as estruturas da escravidão pela força da grana. Não percebemos a brutalidade da casta política que faz uso da própria máquina pública através da cooptação e da corrupção. Não notamos a violência para com a população indígena, cada vez mais cercada em suas terras naturais. Não nos damos conta da violência dos bancos em sua impetuosidade financeira de perdoar ricos e cobrar pobres. Enfim, a violência, como não a vemos, é mantida exatamente por causa do mito da não-violência. Ela é negada no mesmo instante em que está sendo exibida através de explicações distorcidas. Ela é situada em algum outro lugar, distante, lá longe. Todas as contradições se diluem no imaginário de uma suposta unidade ordeira e pacífica. É só dessa maneira que conseguimos entender a cegueira política das pessoas em nosso país. Essa estrutura absolutamente absurda e desigual é ignorada por nossa sociedade. O problema são os outros, os marginais, os estrangeiros, os antinacionalistas. Em uma palavra, os opositores. É preciso defender a sociedade deles, não é irônico? O que põe em risco o país, nesse conceito pífio de democracia, não é a ausência de opositores, mas a existência deles. Citação: finalmente, contra o caos, a classe dominante invoca a necessidade da salvação nacional, a união da família brasileira. Isto é, um elemento do espaço privado definido como elemento central do espaço público. E a salvação nacional condizem, via de regra, à pacificação nacional, isto é, aos golpes de Estado e às ditaduras, velhas ou novas. Marilena Chaui, Manifestações Ideológicas do Autoritarismo. Alguns dizem que somos um povo sossegado, carnavalesco e progressista. Pois bem, a verdade é que não somos uma sociedade pacífica, mas fomos pacificados à força. Não somos um povo ordeiro e cordial, somos um povo reprimido e acuado. Não temos paz, temos medo. Um povo que vive em paz porque tem medo de se revoltar, uma população que não faz nada porque teme as consequências, não é uma sociedade pacífica. É uma sociedade aterrorizada que renova seu pacto com as forças mais abjetas, como quem vê o melhor, mas segue fazendo o pior. A ignorância da verdadeira estrutura do nosso país mantém altas as apostas nas figuras mais violentas que podem daí surgir. Citação: graças ao mito da não-violência, deixamos na sombra o fato brutal de que vivemos numa sociedade oligárquica, verticalizada, hierarquizada, autoritária e, por isso mesmo, violenta, que bloqueia a concretização de um sujeito ético e de um sujeito político, isso é, de uma subjetividade, de uma intersubjetividade verdadeiramente éticas e da cidadania verdadeiramente democrática. Marilena Chaui, sobre a violência. A confiança de quem pode agir é muito diferente do medo de quem não se atreve a fazer nada e aguarda esperançoso que algo mude. A faixa central em nossa bandeira, ordem e progresso, coroa uma grande ilusão. A única verdade no lema positivista da nossa bandeira é a ausência do amor. De toda essa farsa, nós guardamos apenas o autoritarismo que chamamos de ordem, a coerção que chamamos de justiça, a opressão que chamamos de progresso. Trocamos o amor pelo ódio, mas esquecemos de escrever isso no hino nacional. É, você avisou no começo, é uma bela pedrada na cabeça esse texto. Os textos da Chaui, de modo geral, né? Essa coletânea que tá saindo pela Autêntica, né?
Isso.
São vários livros de escritos dela ao longo de toda a vida. Essa mulher...
Quem organiza é o Homero, veio aqui.
Que foi nosso convidado aqui, um excelente programa sobre Spinoza e a servidão. E essa mulher, ela é uma grande filósofa, uma grande pensadora que viveu os anos mais duros possíveis, né, da nossa ditadura, etc. E tá até hoje aí pensando em grande estilo.
É definitivamente uma das maiores filósofas brasileiras. Eu diria a melhor. Mesmo que o trabalho dela seja questionado no campo da política, ela está nessas duas áreas de maneira extremamente forte. A gente concorda com ela nessas duas áreas, filosófica e política. E mesmo que no campo da política algumas pessoas critiquem, eu acho que é injustamente, mas mesmo assim ela é inquestionável no campo de estudo de Spinoza. Então ela é uma das maiores filósofas brasileiras. E essa coletânea de escritos dela tem muitos escritos que já tinham sido publicados ou em jornais, mas como livros também. E aí eles foram revisados, foram revistos e tal. E é ela descendo a lenha. Tá nem aí. A qualidade do texto tá diretamente relacionado com a qualidade do escrito dela.
Sim. E para além de Spinoza, ela tem livros excelentes de introdução à filosofia. Qualquer um que vocês encontrarem por aí, seja o Convite à filosofia, seja o História da Filosofia mesmo, seja material didático que ela produziu nos anos 80, se eu não me engano.
Tem um bem simplesinho, né, de introdução à filosofia, bem pequenininho.
Sim. Ela chegou a escrever, ela foi secretária de cultura aqui em São Paulo, então ela chegou a escrever material para ser usado em escola mesmo. Tudo é muito bom. Tudo é muito bem escrito, tudo é feito com um carinho imenso, com um conhecimento absurdo, com uma técnica de síntese que... E lá na USP ela é famosa por isso, né? O pessoal virou... Um professor muito antigo falou isso sobre ela e isso virou uma espécie de alcunha. Ela é uma mulher com uma grande capacidade de síntese. Ela consegue fazer isso bem. Então, não tenham medo e não acreditem no espantalho que foi feito dela pelas forças mais reacionárias possíveis.
E a Chauí tá convidada para vir aqui quando ela quiser.
Nossa, a gente vai até ela. Eu queria contextualizar também esse texto, porque vocês devem ter percebido que ele tá num eixo temático raro no nosso site, nos nossos podcasts, em tudo. Porque foi a época em que a gente sentiu necessidade de falar sobre política e a gente abriu esse espaço no nosso grupo de estudos. Foi alguns meses onde a gente leu textos dela, entre outros, falando sobre política e produziu um material dela especificamente de 4 textos e foi muito legal. Foi fora da nossa zona de conforto, mas absolutamente necessário, pela nossa vontade de encontrar esses assuntos, né? E, enfim, eu acho que vale a pena esses textos estão lá no site sob o nome de Monopolítica.
Exatamente. Foram 4 textos, se não me engano. Isso. Todos eles acho que estão nesse nível.
Isso. E, bom, acho que a gente pode começar falando do problema, que é qual? A organização da nossa sociedade foi feita com base em mitos. A criação da subjetividade brasileira, que hoje a gente vê que é tão danosa politicamente, ela foi feita com base em mitos, né? Isso num outro texto está sendo chamado de mito verde-amarelo. Talvez a gente pudesse começar por esse, começar falando o que é o mito verde-amarelo, como é que a gente entende isso?
E esse texto anterior ele é importante mesmo para contextualizar, porque a ideia que a gente tem de Brasil é aquela ideia de verde-amarelo que está na bandeira, que é o verde são as matas, o amarelo é o ouro, o azul é o céu. Sendo que, na verdade, o verde e amarelo são as cores da nobreza portuguesa. Das casas da nobreza portuguesa. Sim. Então, a gente já começa com o mito da bandeira que engana o que está acontecendo. E eu acho que todo o texto ele é feito em cima dessa dialética de uma capa que se coloca em cima e algo por baixo que está sendo escondido, que está sendo velado e que, na verdade, é muito difícil de ver por um jogo simbólico e um jogo de uma linguagem que cobre isso. Então, o Brasil ele já é colocado nessa posição de paraíso. Né? No texto anterior, a gente fala, a gente relembra isso de como essa terra brasileira ela era colocada nos mapas e na mitologia como o paraíso uhum. perdido, o lugar onde tudo seria perfeito. E a gente vive esse mito até hoje.
Sim.
A gente vive esse mito de o Brasil é um país com uma natureza incrível, com um povo bom e que o que estraga... E aí sempre vem alguma coisa que é como se fosse uma exceção. E eu acho que todo o trabalho desse texto e todo o trabalho da Marilena, de um viés extremamente marxista, é mostrar o quanto isso é uma ideologia. O quanto isso, no fim das contas, é falso. O quanto a gente usa uma palavra que supostamente dá conta e não dá conta de porra nenhuma.
Perfeito. Então, o verde-amarelismo, que hoje a gente já consegue ver, acho que com clareza, que não corresponde às minhas opiniões, sabe? Não, eu não me envolvo no verde-amarelismo, nesse movimento, porque, de fato, o que ele mostra são as forças de constituição mais abjetas desse país. Nelas estão o colonialismo, nelas estão a espoliação da natureza, da sociedade, tá? A ideia de casta, a ideia de classes, a ideia de raça, né? Tá tudo no verde-amarelismo, estão envolvidas aquilo que. A subjetividade que mantém essas regras, que mantém essas formas de relação. Ou seja, a gente precisa tirar isso da frente.
É.
Pra conseguir pensar o que nós somos, para além de brasileiros, a gente precisa tirar esse mito. E acabar com esse mito é olhar o que tem por trás. O que tem por trás? Autoritarismo. Daria para definir nessa palavra simples, né? Por isso esse é um segundo texto, um segundo momento da série, que depois de falar, bom, isso não passa de uma farsa, a constituição do nosso povo não passa de uma historinha de criança, né? A gente começa a perceber, então, qual que é a verdadeira constituição? Né? Qual é a força que fez disso que era o paraíso, né, se tornar hoje o que a gente pode considerar um inferno em alguns sentidos, né? E aí a gente descobre autoritarismo que se move, e aí o texto começa desse ponto, né, o texto que a gente acabou de ler, se move à base de violência de vários tipos. E aí a gente deu um conceito de violência para abrir o texto,
que é ótimo,
é espinosano, né? Então a Marilena, nessa mistura de Marx e Spinoza, que é tão interessante, é um conceito muito legal, né?
Genial. Eu só queria frisar uma coisa, a gente podia entrar nisso, mas eu queria frisar o quanto esse é todo o trabalho do texto da Marilena, mostrar a diferença entre paz, desse povo ordeiro, desse povo verde-amarelo, bem-humorado, trabalhador, e pacificação, que é essa violência, esse autoritarismo, com que isso acontece, trocar a causa e o efeito, trocar a noção de causa e efeito. Acho que esse é o trabalho genial dela no texto. E aí ela precisa passar pela definição de violência. E lendo um pouco mais dos estoicos e dos epicuristas, eu vejo que o Spinoza roubou isso deles.
Malandrinho. O Spinoza roubou muita coisa.
Malandrinho. O Spinoza, para se opor a Descartes, pegou muita coisa do epicurismo. E definição de violência é essa ideia. Vou tentar fazer um apanhado. É essa ideia de que todo corpo tem um determinado movimento natural que ele realiza pela sua própria essência de ser. E esse movimento natural da sua própria essência, quando por alguma força externa esse movimento acontece ao contrário, acontece para um outro lado, acontece ao extremo, forçando, indo de uma outra maneira, isso é violência. A violência é quando um corpo quando uma força contradiz a essência de um corpo. Essa é uma boa maneira de colocar. E por que isso está em Spinoza? Por que isso que o Spinoza está dizendo está nos epicuristas e nos estoicos? O epicurismo fundou a ideia de hedonismo. Tem gente que diz que ele roubou dos cirenaicos, mas tudo bem, não tem problema. Eu acho que ele desenvolveu isso de um jeito bem interessante. E o hedonismo fala o quê? Qual é o fim de toda ação? Qual é o fim da vida? Prazer. Né? O prazer gera virtude, gera alegria, etc. E aí o Epicuro é genial nesse golpe de inovação dele, porque ele fala, mas o que define o que é o prazer? Como eu vou saber? Como eu sei o que é o prazer? E aí o Epicuro fala, é tudo que está dentro da essência e da natureza de um corpo. Quando um corpo segue sua natureza, ele tem prazer. Pô, é fácil, é óbvio que depois vai complicar, mas
sim.
Simples, coloca de um jeito simples e claro. E quando um corpo não segue a sua natureza, sente dor. E tá vendo a violência aqui? A violência é um corpo sendo forçado a não seguir a sua natureza. E aí aparece a dor. E é essa definição que o Spinoza traz, né? É bom tudo aquilo que nos aproxima daquilo que é útil, né, da quarta parte da servidão, e é ruim, é mal tudo aquilo que, e aí ele não fala que ele não faz a versão
não
contrária,
é
né?
Não é oposição.
Ele fala, é tudo aquilo que impede a gente
impede algum bem.
De se aproximar daquilo que é útil. A violência é tudo aquilo que impede a gente de ter acesso ao que é útil. A violência é tudo aquilo que força o nosso corpo a realizar um movimento que não é natural. É só pensar numa articulação do nosso corpo. O joelho dobra só para um lado. Se o joelho dobra para o outro lado, você vai sentir dor. Sim. E ele não faz isso naturalmente. É uma força externa que faz.
E quando a gente coloca as coisas num conceito, a gente começa a perceber melhor, né? Então, porque violência não é só a força policial, né? Violência, nesse sentido de privação, leva a gente a pensar quantas formas de violência a gente sofre, mas não chama de violência, né? Eu tenho um outro exemplo bom para a ideia de desnaturar, né? Violentar é desnaturar. É forçar um corpo a ir para além da sua natureza, no sentido de além dos seus limites. E há um exemplo térmico, né? As proteínas do nosso corpo. A gente tem uma temperatura que varia de 36,5 a 37, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Passa disso, entra num estado febril. Chega nos 40, você está a ponto de falhar.
Falhar.
Passou.
Fundi.
41, 42, as suas proteínas, que são todas enroladinhas em geral, elas começam a virar uns fios completamente inúteis. Elas desnaturam. O pessoal, inclusive, usa esse termo, né? O corpo desnatura, ele perde a funcionalidade dele, ele perde a capacidade dele de seguir fazendo aquilo que ele sabe fazer. Aí a gente pode usar várias linhas filosóficas para dizer o que é que ele pode fazer, né? No caso simples do espinosismo mais básico, ele pode continuar existindo, ele já não pode mais, né? Sob violência extrema, sobre uma completa desnaturação, né? Mas a violência não é só esse extremo absurdo, ela se exerce em pequenas coisas. Uhum. Esse conceito, ele abarca muito melhor a realidade, porque ele nos mostra essas pequenas privações, essas pequenas interferências, essas desnaturações que são pontuais, localizadas, né? Dispersas. E aí o texto segue apresentando, então, e a gente pode passar por elas, a gente está muito ficando no texto por uma questão de vale a pena. Assim, esse texto está bem longo e a gente seguiu um texto da Chauí para isso, então vale a pena ressaltar novamente os cinco pontos. Que ela chama de violências mascaradas, né? Violências que a gente sofre e nem sabe que sofre, né?
E... Que é exatamente essa quebra da unidade, né? Quando ela fala da violência, quando ela fala dessa desnaturação que pode ir do extremo da morte até um pequeno desconforto, o que ela está trazendo é que por debaixo dessa ideia que a gente tem de unidade, então, que sejam as palavras na bandeira, que sejam as cores, que sejam todos os mitos da cordialidade, da felicidade, etc. Por baixo tá tudo desnaturado. É isso que ela tá dizendo. Ela tá dizendo atrás de um mito que centraliza e que unifica e que, no fim das contas, deforma. O que tem por baixo, e aí que a gente vai ler essas cinco definições, o que tem por baixo é essa violência, é essa quebra, é essa fragmentação, é essa desnaturalização, é essa deformização. Eu simplesmente diria, é essa desigualdade.
Uhum, né? Perfeito, perfeito. Por trás da ideia da unidade de uma natureza, tem, na verdade, uma desnaturação,
uma multiplicidade
absurda. Exato. Rolando. Então, o primeiro ponto que ela traz é a ideia de exclusão, que é, assim, posto uma ideia qualquer de povo brasileiro, nunca é este que exerce a violência, mas é sempre um eles, assim, alguém que vem de fora, que está excluído desse grupo e que realiza, então, a violência, né? Desse ponto da exclusão, a violência, ela não é nunca exercida por quem se identifica como brasileiro, pacífico, de família, civilizado. A violência, ela nunca é exercida primeiro por esse cara, por essa pessoa, né? Ela é sempre exercida por alguém que não está nesse seleto grupo de pessoas que, né, se identificam com esse mito fundador.
E você percebe qual é a força de uma fantasia, né? Porque não tem outra palavra, é uma fantasia que cria uma ilusão e exclui tudo que não cabe dentro dessa formatação que foi colocada, que foi idealizada. Eu lembro em 2013, nas manifestações que estavam tendo, que como aparecia no jornal, a manifestação estava indo tudo bem, até que um grupo de mascarados e infiltrados começaram a fazer baderna. Então é sempre essa ideia de tá indo tudo bem.
Olha o helicóptero passando, será que tem manifestação hoje? Acho que pode ser.
Pode ser, tá tendo da MPL.
então.
Esse grupo de mascarados, infiltrados, e hoje a gente tem um exemplo hiper óbvio, que é os comunistas, Né?
Total. Nossa, é, o comunista voltamos 50 anos, 60 anos.
É o novo,
anos,
é o novo homem do saco, o comunista, né? Os comunistas estão atrapalhando, eles estão torcendo contra o Brasil, eles querem que o mal, eles não são verdadeiros brasileiros.
Não,
essa
são,
é a ideia.
Não querem, né, o bem do povo.
O famoso vai para Cuba, aparece exatamente com essa fantasia. Uhum. O país é uma unidade que tem ordeira, né? E tá tudo bem, se não fosse essas forças externas que deveriam ir embora, então. Ame-o ou deixe-o, uhum, né? Você não gosta, uhum, vai para Cuba.
Segunda forma mascarada é a ideia de distinção, né? Da que tá na ideia de essência, né? A ideia básica de essência. Uns são brasileiros, outros não. E nesse outros, você pode colocar
tudo,
todos os preconceitos mais nojentos do mundo. Então, homofobia, xenofobia, se é imigrante, se vive de outra maneira... Não tem essa essência. Olha que chá, que pena, não. Que pena que...
E é você que tá atrapalhando por alguma casa do destino.
Nossa, que coisa, né? Não é espantoso, então, que você já está mais próximo de ser aqueles que não, né, que não estão no grupo. Você já está excluído. Por quê? Porque a sua essência é diferente.
E a força... Eu fico impressionado com isso, porque a força desses discursos, ela é absolutamente irracional. Se você pega, por exemplo... O exemplo do Brasil como uma sociedade cristã, uma sociedade católica, barra evangélica, sei lá, né? A gente coloca isso como a matriz, como o centro, e aí a gente coloca qualquer outra religião de origem africana ou de qualquer outro lugar mesmo. Quando teve um período que estava tendo mais imigração para cá, acho que... Esqueci, libanesa, haitiana teve bastante.
Exemplo, né?
E o fato de ter uma religião de matriz africana faz com que automaticamente seja colocado como vocês são os outros, né? Vocês não são a matriz cristã, vocês não são dos nossos. Sendo que quem disse isso? Como assim?
Quem é
como
dos
assim
nossos?
Esses são os de fora e os católicos são os de dentro? Se você for pensar, eles vieram depois,
eles
na verdade.
Depois,
né?
Exatamente, então, exatamente.
É a força de uma ideologia, de uma fantasia que é absolutamente irracional. Vocês são os de fora e vocês estão atrapalhando.
Que, vale lembrar, é a base do nazismo. É, né? é a base do nazismo, é a ideia de distinção. Nós somos superiores e vocês são inferiores. Né? Aqui está o, né? Aqui tá o cerne da questão.
Ciganos, judeus, nossa, homossexuais, vocês não fazem parte.
Vocês,
né,
não têm a essência do povo. Exato. Aí você pode colocar brasileiro ou alemão, o que você quiser. Mas essa ideia é muito perigosa. A ideia de distinção por essência. Né? Como se a essência ela precedesse a existência. Né? Para citar Sartre, talvez. Ou até o próprio Camus. Também concorda nesse ponto, eles concordam, né? E a Beauvoir também, se quiser colocá-la no meio, né? A essência se faz em ato. Eu sou o que eu sou agora, nesse momento. Se eu tô aqui em território brasileiro, eu sou brasileiro. Se a gente quiser, se a gente quiser distorcer as regras, né?
Gosto dessa ideia.
Não tem essa de imigrante. Terceiro ponto é o jurídico.
Isso.
O jurídico é muito cruel também. Porque é aquele que identifica que o crime só pode vir da margem. O crime não vem do centro.
Isso.
Então o crime não pode ser da instituição. A instituição não pode ser criminosa. O banco, por exemplo. O banco é uma instituição. Ela não pode ser criminosa. O crime só vem das margens. E de quem? Dos corpos marginalizados. O crime só vem dos marginais. Esse entendimento de que a violência ela não pode ser posta juridicamente... ele é muito raso, é uma visão, de novo, mítica, completamente descolada da realidade. Inclusive, O Homem Revoltado, que é um livro do Camus que eu tenho estudado bastante, começa dessa forma. Há crimes feitos pela razão. A filosofia pode fazer um juiz se tornar um assassino. É assim que o livro começa. Esse incômodo, essa revolta que é em nome de uma ideia, em nome de uma razão, comete-se as maiores violências que passam, não são vistas enquanto tal, né? Enquanto violência.
É sempre no lugar do outro, né? É sempre fora, é sempre distante que acontece as coisas. E eu acho que essa terceira qualificação do jurídico, ela é uma das mais óbvias nesse sentido. quando é um jovem branco de uma classe mais alta, né? Que seja classe média.
Laboratório de êxtase.
Exato. Exato. Aí é ele que. Como é que é? Vendia. Não é vendia, eles não usam nem vendia.
Nem vendia,
Distribuía.
Distribuía
em festas. Ilícitas, em festas, sabe? Exato. Com os amigos.
Exato.
E quando é alguém de uma classe mais baixa, aí é o traficante.
Sim.
Né? E a quantidade, com certeza, é maior nessas classes altas. A quantidade de drogas
nossa.
É muito maior. Então, nunca é na nossa casa que acontece. É sempre fora, é sempre distante.
Uhum. Né? Sempre nas margens.
Se é o governo que rouba dinheiro, é diferente do que se é alguém que está contra o governo. São dois pesos e duas medidas.
Né?
Isso é violento.
A prisão não é violenta, o exército não é violento, né? Esses não. Esses estão fazendo em nome da sociedade, né? Então, eles estão abstraídos. E a gente sabe que não é assim. É ponto. A gente não precisa ir. É empírico, né? Violência de forma institucionalizada nesse país, né? O quarto ponto é o sociológico. Esse também é foda, porque é aquele assim. A violência não pode ser dentro da. Ela não acontece dentro da família. Ela não acontece dentro do trabalho. Porque lá todos se querem bem.
Uhum.
Porque lá todos se amam. Porque
somos
o seu chefe,
né?
Você. A empresa é uma família, né? Uma extensão da família, como
a
já
escola,
lembraria o Foucault. A escola, dentro da escola, não. Um professor, não, que é isso, jamais. Ou seja, há toda uma classe sociológica que está isolada da violência. Assim, não, aqui não pode ter sido. Provavelmente, então, você deve ter pecado, né? Quase cristão.
Não foi um assédio, né? Talvez você que tenha achado isso, mas aqui isso não acontece.
Foi
só
uma descontração. A gente quer o melhor para
a
empresa.
A gente está brincando só.
A gente está brincando. Então, e a mesma coisa na família. A gente sabe que o problema do assédio sexual e do estupro acontece principalmente dentro da família.
Principalmente.
Então,
inúmeros casos de pedofilia, inúmeros casos de violência à mulher, inúmeros casos.
Pois é. Quando é que a gente vai, de fato, começar a pensar que a estrutura das nossas famílias é violenta, né? Quando é que a gente vai começar a achar que é aquela família que não tem estrutura? A gente fala, a gente cai nessa, né? De falar, nossa, né? Aquele histórico familiar não é bom, tal, por isso que acontecem essas coisas. Não, talvez as relações sociais estejam feitas e postas de forma que as nossas famílias e os nossos trabalhos sejam autoritários e violentos. Parece ser uma explicação um pouco mais abrangente e um pouco mais real, né?
O que parece com essa fantasia, com esse mito, é que o fato de haver a violência ou o fato de dar errado é por acaso. É sem querer, não deveria ter acontecido, é sem querer. Por acaso aconteceu de cair isso, mas não ia acontecer. E, sendo que, na verdade, o que a Chauí está argumentando é isso vai acontecer, e isso vai acontecer continuamente, porque isso faz parte do sistema.
Isso.
Do sistema. Aí você pega uma moeda, cara ou coroa, e começa a jogar pra cima, tem horas que vai dar cara e tem horas que vai dar coroa. Você não tem que ficar impressionado. Se coroa for violência e cara for paz, você não tem que ficar impressionado de cair coroa várias vezes. Vai cair, porque a estrutura, como tá estruturado, vai fazer isso acontecer.
Sim.
E a nossa sociedade é violenta e fica impressionada com a violência. Oh, meu Deus, aconteceu de novo. Aconteceu de novo essa violência. Oh, meu Deus, teve tiroteio na escola. Tá, mas o tiroteio na escola, ele é foco no jornal por um tempo, mas esconde a violência nas escolas. Dos alunos com os professores, dos professores com os alunos.
Exato.
E aí vem o último ponto, né? Que é o melhor. O último ponto é o mais incrível.
E uma coisinha a mais é a espetacularização da violência. Ela trabalha justamente. Nossa, é um trabalho ideológico fodido nesses pontos, assim. Geralmente mostra o preto, mostra o pobre, mostra. Humilha. E geralmente ataca dessa forma e mostra dessa forma. Nunca você vê o Datena falando de algum boyzinho que, sei lá.
Num condomínio fechado,
entendeu? Ele tá sempre.
A não ser que
ele acompanhando...
tenha sido assaltado.
Exatamente. Ele tá sempre acompanhando uma câmera de helicóptero perseguindo um monte de favelado, correndo da polícia. E espetacularizando um mito. que a gente compra, velho, que a gente acredita, né? E por último é o principal,
o golpe,
né?
De gênio, é. De gênia, no caso. Existem gênias?
Existem. Tem que existir, né?
Não, é, mas na mitologia tem gênias?
Ah, eu não sei.
Eu não sei, é uma gênia sociológica, então.
Que é a ideia de inversão, né? A ideia de inversão entre quem é violento e quem é violentado. Isso vale muito no caso das mulheres, mas não é só lá, né? A gente deu o próprio exemplo do trabalho. Às vezes uma pessoa que denuncia um chefe por abuso sexual pode se passar...
Por vítima.
Porque essa pessoa que tá denunciando está desestabilizando a produção da empresa. Está criando um problema, entendeu? Onde não tem problema, na verdade. Onde ele, eu fiz isso, onde o chefe pode fazer isso com todo mundo e tudo bem.
É esses absurdos que a gente tem visto de dia do orgulho branco, dia do orgulho hétero... Né? Como se eles estivessem sendo muito violentados para precisar de um dia para se orgulhar.
Exato.
E aí, volta para a frase do começo, não volta? Aquela frase genial
do
Rio, né?
Uhum.
Fala-se do que o Rio é violento por arrastar tudo que, por onde passa,
sim,
mas não se fala das margens que constrangem o Rio. É essa inversão que a Chauí estava procurando desde o começo do texto. É essa inversão do violento que, na verdade, é o violentado. E o violentado que é colocado como violento.
E aí a gente cai, talvez, na questão principal, né? Que é a questão da desigualdade. Por que que a gente vê um tiro, um tiroteio, um soco, qualquer expressão de força como violento? E ela pode ser, na questão nessa questão é por que que a gente vê isso como violento e não vê a desigualdade de renda absurda no nosso país como violenta? Como uma estrutura violenta? Por que a gente não vê a distribuição de oportunidades, seja de estudos, seja de recursos públicos de um determinado bairro, de saneamento básico, seja o que for? Por que a gente não vê isso como estruturalmente violento, né?
Exato.
Essa é a questão.
Essa é a grande questão.
Ela tira uma certa aparência de violência e substitui por algo que não é mítico, por algo que é científico, de certa forma, qualquer material que está aí, né? Que é, basicamente, a distribuição de oportunidades e rendas na nossa sociedade, né?
É engraçado, você falou de científico, e eu pensei num exemplo, porque a violência, ela é sempre fruto de alguma coisa, né? Eu estou partindo da ideia de que o ser humano é neutro por natureza, e ele pode tender a uma bondade e tender a uma maldade. Não sou nem hobbesiano, nem russoniano. E a violência, ela é fruto. Uhum. A violência, ela é fruto de uma tensão. E aí, você falou científico, eu pensei num exemplo científico. Porque vamos supor que um raio caísse e destruísse uma árvore. E a gente diria, nossa, que raio violento.
Uhum.
O raio destruiu a árvore. Por que que ele fez isso? Sendo que a resposta está numa tensão. Uma tensão elétrica,
sim,
entre átomos que fazem com que uma descarga elétrica reequilibre essa tensão. E aí cai o raio, fica por um tempo equilibrado, depois volta a se desequilibrar. E aí eu penso em alguém roubando um supermercado
para
ter o que comer.
Coisa.
E a tensão dessa pessoa, de uma desigualdade,
uhum,
é a tensão de eu preciso comer. Para equilibrar meu organismo, para viver, para alimentar meus filhos. Eu preciso de um...
Uhum.
Os Miseráveis começa assim, né?
Sim.
Com o Jean Valjean roubando pão.
Sim, sim.
E é essa tensão que continua de uma desigualdade que faz com que desencadeia violências.
Uhum.
Violências desesperadas, violências como último recurso. Violência que tendem a diminuir a desigualdade. E é aí que a gente vê o violentado aparecendo como violento.
Exato.
Essa inversão é muito perigosa. Por que que roubar é violento e por que que ver alguém na rua pedindo dinheiro não é mais violento, né? A gente aceita, a gente deixa passar numa boa.
Exato. Perfeito. Perfeita analogia. E a gente vê, isso é muito triste, mas a gente vê o povo comprando essa ideia e apostando nesses mitos ao ponto do segurança torturar alguém que roubou uma barra de chocolate. A gente viu isso acontecendo ano passado, mais de uma vez. A gente viu o segurança matando o sufocado. O segurança que é tão proletário, trabalhador e fudido quanto aquele que roubou.
Exatamente.
Essa é a força ideológica desse mito, né? Essa é a.
Só que aí ele tem a força do mito de falar: não, eu tô fazendo bem, né?
É. Sim.
O policial que bate se no coloca manifestante...
Do lado, se coloca do lado do eu estou salvando a pátria.
Exato. Né? Quando qualquer manifestante, qualquer pessoa politizada era torturada na ditadura, como é que alguém justifica a tortura? Ah, eu estou protegendo o meu país dessas forças violentas de fora que querem destruir o meu país. Na cabeça da pessoa que estava torturando, estava tudo justificado.
E é pura fantasia.
E é pura fantasia.
Não faz o menor sentido, porque não tem acesso, não tem percepção das verdadeiras causas do porquê aquilo acontece, né?
E que é estrutural. A divisão é estrutural, a divergência, sim, é estrutural. E a gente age como se não fosse, ou como se pudesse eliminá-la através da violência. Sim. Não elimina.
Quando a gente fala que... Quando a gente sabe, porque a gente vê que pouquíssimos, né, 1%, tem uma renda que corresponde à maior parte do dinheiro que circula por todos os lugares, a gente já está falando de uma estrutura que é necessariamente violenta.
Violenta, né? Absolutamente violenta.
Absolutamente violenta. E que vai gerar, a reboque, né, como consequência, violências menores. A questão é... O que a gente coloca como violência e como violentado? De novo, né? O que a gente toma como mais violento, né? Alguém que, sei lá, rouba um supermercado para o que está com fome? Ou alguém que é dono de um supermercado e move basicamente o país?
E só viaja de helicóptero, exato.
Move o país... pagando míseros, um salário mísero e... simplesmente tirando o corpo fora sempre que há algum tipo de responsabilidade social. Não vamos nem falar de imposto, né? Porque aí o buraco é mais embaixo. Mas sempre que alguma responsabilidade cai no colo, ele consegue sair pela melhor, porque ele tem todos os recursos na mão. Tá com o jogo ganho, né? Então, que tipo de violência é maior, né? E aí, a questão não é nem... Não se trata. E aqui que a Mariana está sendo bastante genial. Não se trata mais de falar... Ah, não, a gente sabe que a maior violência é a primeira, né? É a do próprio dono, do acúmulo absurdo de riqueza. A gente sabe, mas a questão não é essa da Chauí. Porque isso é a análise material. A questão é como se percebe isso. E aqui a gente entra na questão mais filosófica, né? Que é a subjetividade do brasileiro é feita de tal forma e com base em tais mitos que não se percebe como violência aquilo que é, que o é. Ou aquilo que o é mais, aquilo que o é primeiro, né? A violência primeira. Então, eu acho que essa é a questão para se pensar e que é, de fato, onde a gente se concentrou nessa conversa. Porque não se trata de dar uma solução ou uma análise super... material e sociológica do problema, porque esse não é o nosso papel na filosofia. Na nossa filosofia é pensar, nossa, qual é o conceito de violência? Qual é a sociedade em que a gente vive? Ele se aplica? E se a gente for tomar o conceito de violência que circula por aí, a gente fala, não, não se aplica. Esse conceito de violência é bizarro, ele está delirando, ele é delirante. Então vamos melhorar ele. E aí a gente vai entender melhor, né? Então a filosofia se presta a basicamente entender o que é que a gente está dizendo com esses nomes que a gente usa, né? Que se esses nomes estão servindo pra gente ou contra a gente, né? E, enfim, acho que é isso.
E aí a gente vê o quanto a violência está dentro da nossa sociedade, ela é parte intrínseca e não é fantasiando e colocando mitos que a gente vai resolver a situação. Exato. E isso é válido para qualquer um que esteja no poder e queira suprimir essas contradições.
Isso vale... é o autoritarismo.
Isso é o autoritarismo. É o que leva para o próximo texto. Os próximos textos falam dessas questões dos privilégios, e entre outros. E isso acontece tanto na esquerda quanto na direita. Tentar suprimir, né? Quando derrubaram a Dilma e quando subiu o Bolsonaro... A gente começou a ver um monte de coisa aparecer. Um monte de coisa aparecer, né? Ultimamente teve os integralistas falando um monte de baboseira. Teve gente sentando no barco a suástica no braço, etc. E a gente fica... Ah, como isso aconteceu? E não é que isso aconteceu. Isso estava aí isso o tá tempo aí. Todo. Sim. Essas contradições, elas não surgem do nada. Elas estavam aí o tempo todo. Elas estavam apagadas num governo de esquerda. E elas voltaram para o primeiro plano agora que a gente tem um governo... abertamente fascista. Acho que a gente pode dizer abertamente fascista, assim, né?
Nazifascista, vídeo último exemplo.
Nazifascista. Né? E aí a gente vê o quanto todas essas contradições aparecem em primeiro plano. Né? Os bancos lucrando durante o governo PT são os bancos lucrando hoje. A gente só mudou a perspectiva. Isso. Mas as contradições estão aí. E se a gente não conseguir pensar... com as contradições, pensar com a multiplicidade, a gente vai reduzir isso numa fantasia unificadora e achar que deu conta da realidade. Não dá. Não dá.
Não dá. Sobre o exemplo do ex-secretário da Cultura, eu gostaria então de deixar a seguinte questão, que é, se ele não tivesse sido abertamente fascista, porque ele foi, né? Ele foi nas entrelinhas, mas ele foi aberta, ele citou diretamente um nazista.
Nazista.
Se ele não tivesse o feito, se fosse uma paráfrase um pouco mais, né? Se ele tivesse dito de um jeito um pouco mais livre, assim, ele teria saído? Não.
Acho que não.
Ele não teria saído. Se um jornalista não tivesse identificado e apontado, e um musicólogo tivesse olhado lá e falado, nossa, ele tá ouvindo Wagner, ligado às coisas com a cenografia da coisa, do quadrinho, da bandeira, do negócio, se isso não tivesse de repente gritado, caralho, ele é um nazista, ele estaria lá. Por qualquer um dessas variáveis que fossem diferentes, ele estaria. O conteúdo do que ele está dizendo
é o mesmo. É o mesmo. É o mito de unificação, que é o que a gente falou do texto passado. A ideia de que tudo vai caber embaixo da bandeira. Isso. Não vai. Não vai.
Então, se a gente não se atentar a fazer a crítica, a abrir os olhos para além das imagens. Porque, claro, o nazismo foi rotulado, ainda bem. Foi um dos exemplos em que a gente conseguiu incluir na história algum tipo de senso, né? Foi rotulado, o cara é nazista e então a imensa maioria vai ser contra ele. Que bom que é assim. Mas depender dessa imagem para identificar isso é um problema. Porque ele já estava lá, né? E já está aí, está circulando as mesmas ideias. A gente chegou a citar a ideia de distinção, né? Mas todas elas, o próprio nacionalismo... a ideia de um outro, a ideia de um inimigo externo, todas essas ideias, elas estão aí de novo, mais uma vez, e elas não precisam de rótulos para serem identificadas. A gente precisa trabalhar para ter uma visão clara disso, para tentar fazer alguma coisa, né?
Só que todas essas ideias sempre vêm disfarçadas. Então é aí que cabe a sutileza, né? Essas ideias vêm disfarçadas. Então ele não vai falar agora seremos autoritários. Ele vai falar agora o Brasil encontrará a ordem, finalmente. Né? Todas essas inversões. Agora haverá justiça. Só que ele está querendo dizer agora a coerção se duplicará, triplicará.
Sim.
Né? A gente tem que estar esperto exatamente com essas inversões. Essas palavras que são usadas escondem embaixo sentidos diferentes. O progresso que todos eles têm falado, né, o progresso econômico, virá com a opressão absoluta, com a desigualdade social cada vez mais aumentando, com a desigualdade econômica aumentando e já está aumentando. E no fim das contas, o Brasil, que se diz a terra do amor, fica com uma terra do ódio.
Sim, perfeito. Então acho que é isso. Essa pedrada para começar o ano. E leiam a Chauí. Ela tem uma análise bem pertinente para o nosso tempo, né? Tempo que se repete.
Tempo que se repete. Ela já viveu, então ela sabe o que está rolando.
E se repete com, né, tanto ipsis literis, né? Então é impressionante. É isso, gente. Valeu. Boa semana para vocês e até a próxima. Yeah.